Abra sua Bíblia comigo, por favor. Seja em papel ou digital, abra sua Bíblia comigo. Você que está conosco pela internet também. Vamos à palavra, vamos às escrituras. Eu quero dizer para você uma coisa. Alguém está te chamando. Alguém está me chamando. Alguém está nos chamando. Você sabe quem é? Pode ser seu patrão? Pode ser o próximo processo eleitoral e não faltam candidatos para te chamar. Pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos. Pode ser o morador do andar de cima no prédio que você reside e está reclamando do barulho que está te chamando. Muita gente pode te chamar. E o grande problema, queridos, é que na prática muita gente está chamando a mim e a você. Mas há um nome maior do que todos. Há alguém que está chamando a mim e a você. E quando eu penso nessa ideia, e imagino que com você talvez não seja diferente, quando eu penso que Deus está me chamando, eu imagino que Ele está me chamando para me abençoar. É verdade. Mas não da maneira que eu penso, ou no tempo que eu desejo. Ele está chamando para me abençoar, sim. Porém, Ele quer que eu experimente algumas coisas, que eu vivencie algumas coisas, que eu apresente diante dEle algumas coisas, para então, atendendo ao seu chamado, ser abençoado. Há muitos anos eu digo aqui que toda bênção, ou melhor dizendo, toda promessa pressupõe mandamento. Toda promessa pressupõe mandamento. Com a vontade de Deus não é diferente. Há uma palavra do Altíssimo, através do profeta Joel, que eu quero trazer à sua mente e ao seu coração nessa noite. Então abra a sua Bíblia. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel 2. Nossa turma de multimídia é mais rápida do que vocês. Já puseram na tela e aí quando viram o que eu vi, tiraram. Que turma boa. São ágeis, são ágeis. Joel, capítulo 2. Se você não sabe, fica no Velho Testamento. Mais perto do Novo Testamento do que do livro de Gênesis. Ajudei alguma coisa? Não? Joel capítulo 2. Eu vou focar com você no verso de número 12. Declara o profeta, afirma o profeta, fala ao povo, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Não é bem do jeito que você talvez tenha imaginado. Louvores, danças, alegria, festa. Não, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. A partir desse texto eu quero extrair com você as verdades da palavra de Deus para essa noite. E na sequência, você está com a Bíblia aberta no texto de Joel 2, o verso 13 afirma o que o Senhor não quer. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Era a prática do povo, quando reconhecia o pecado, rasgar as vestes, cobrir-se de cinzas, sentarem cada um deles sobre sacos. Queriam que o povo visse, que todo mundo à volta visse e dissesse, olha como é espiritual, olha como busca a Deus, olha que fervor nesse... Não é isso não, queridos. Não é isso não. Esses eram os fariseus que nós conhecemos no Novo Testamento, mas que já tinham sua raiz lá atrás. Mais uma vez, querido, Joel convoca uma assembleia. E é interessante que ele convoca uma assembleia solene, especial, na qual o povo de Deus se arrependeria de seus pecados e buscaria o socorro do Senhor. Era para isso que o povo vinha à presença de Deus. A prática da vivência do povo em termos de religiosidade, Israel, é claro que eu estou falando, era muito interessante. Quando eles iam para o ajuntamento, os profetas abriam, ou os homens de Deus abriam os textos e liam, e o povo ficava em pé lá atrás do acampamento, uma, duas, três horas, quatro horas, uma manhã inteira, só ouvindo os textos. Hoje em dia, para ficar uma hora e meia, é muito complicado. Para vir todo domingo é mais difícil ainda. Pois é, Israel ficava o tempo que fosse necessário para ouvir a leitura dos textos sagrados, ouvir os textos de Moisés, ouvir os profetas, os homens de Deus, a alegria no coração deles. E aí cantavam, glorificavam a Deus, ofereciam seus sacrifícios, entregando cada animal nas mãos dos sacerdotes. Mas Deus estava cansado daquilo. Jeová estava entediado com aquilo. O Senhor diz ao povo: rasguem o coração e não as vestes de vocês. Voltem-se. Voltem-se para o Senhor. A nação sabia que o juízo de Deus estava sobre eles. O juízo viria agora na forma de cativeiro, mais uma vez. Pecaram contra o Senhor. O profeta clama àquele povo que se levante numa assembleia solene e confesse os seus pecados, rasgando o coração, chorando e pranteando diante de Deus, jejuando diante do Altíssimo, lamentando o próprio pecado. Eles não sabiam quando viria o invasor, a Babilônia. Então eles precisavam rapidamente se preparar. Era importante que eles se voltassem para Deus imediatamente, porque o perigo estava às portas. A gente costuma dizer que o perigo mora ao lado. Pois é, queridos, estava ao lado, sim. Em pouco tempo eles chegariam, mas eles precisavam fazer isso com sinceridade, com verdade no coração. É fácil, queridos, participar de uma cerimônia religiosa e até rasgar as vestes, sentar sobre sacos, cobrir-se de cinzas, lamentar, cair no choro, cair no espírito, cair duro no chão, quando alguém põe as mãos. Isso é fácil demais, é hipócrita demais. É bem diferente de confessar humildemente os pecados, de apresentar-se diante do Senhor com um coração que seja arrependido de verdade. Porque é Ele quem sonda, é Ele quem prova, é Ele quem esquadrinha. Por isso Ele declara através do profeta que Ele não queria vestes rasgadas, Ele queria coração rasgado. Porque Ele sabia quem eram aqueles. Ele sabe quem somos nós. Eu usei uma palavra que não é metáfora. Participar de uma cerimônia religiosa. O culto a Deus pode ser apenas uma mera cerimônia religiosa. Rasgar-me diante de Deus pode ser apenas uma pantomima. Abrir mão de coisas para que todo mundo veja como eu sou generoso. Me levantar. Fazer uma série de gestos. E cair no espírito. Eu não uso paletó há muito tempo, mas de vez em quando tenho vontade de pegar um e trazer para cá e dar uma rodada nele para ver quantos vão cair. Eu oro para que ninguém caia. Mas o espetáculo da fé demanda esse tipo de comportamento. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9, afirma: este povo, eles, os judeus do passado e os judeus do tempo de Jesus, e os que viriam depois dele, agora o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Essa palavra de Jesus é uma referência a Isaías 29:13. Isaías dissera isso lá atrás no tempo do seu ministério, e Jesus se apropria da palavra dele, de um homem de Deus respeitado pela nação, respeitado por aqueles que viriam depois dele, como nós amamos e respeitamos o profeta Isaías. Eu não vou dizer para você que talvez seja o meu profeta preferido, mas eu tenho uma queda muito grande por Isaías, tremenda pelo profeta Isaías. Não só Jesus, no momento da graça, mas o salmista no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. A única coisa, queridos, que serve de estímulo para que nos arrependamos de verdade, conscientemente, e voltemos para o Senhor, é o caráter de Deus. Não é o caráter do profeta, não é o caráter do sacerdote, não é o caráter do pregador, não é o caráter dos levitas, é o caráter de Jeová, do Deus Altíssimo, do soberano. É saber que Ele de fato é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Joel 2:13. Porque é isso que Joel está dizendo, queridos. Jeová é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Rasguem o coração e não as vestes de vocês. Voltem-se. Voltem-se para o seu Deus. Arrependam-se e não se desviem da graça. Essa descrição que nós temos no texto de Joel mostra os atributos de Deus que nós precisamos considerar e nos remete a um encontro singular que o servo chamado Moisés teve com o Altíssimo no Monte Sinai. E naquele momento, o amor de Moisés diante de Jeová e o amor de Moisés pelo povo que ele tirara por ordem desse Senhor, desse Deus da sua vida, do cativeiro do Egito, lhe impõe clamar por o povo. Moisés intercede pela nação pecadora. O registro está em Êxodo 34, e eu vou ler essa passagem. Êxodo 34, versos 6 a 9. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Eu frisei algumas frases aqui durante algumas palavras ao tempo da leitura. É interessante que Moisés vai para diante do Senhor e conclama atributos de Deus: Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Mas como ele perdoa? Porque ele é bom? Não, simplesmente não. Quando há arrependimento, quando há choro, quando há lamento, quando a confissão de pecados, esse mesmo Deus que perdoa é aquele que não deixa de punir o culpado. Ele castiga aquele que é desobediente. E aí ele se coloca diante de Deus com um pedido ímpar, onde eu frisei as palavras: Senhor, se de fato me aceitas, isso com agrado, que o Senhor nos acompanhe, a mim e a este povo. Ele agora não pede por ele, queridos. Ele pede para o povo, pelo povo, que novamente peca contra o Senhor. Que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo obstinado, ou seja, teimoso, persistente no erro, duro de coração, perdoa, e agora ele assume a culpa também, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. Ele traz para cima de si, junto com o povo, e faze de nós esse teu servo de quem o Senhor se agrada, e esse povo obstinado, faze de nós a tua herança. Aqui ele se reporta à promessa de Deus a Abraão. Encontramos essas mesmas palavras repetidas em Números 14, 18, Neemias 9, 17, Salmo 86, 15, 103, 8 e 145, 8, e ainda em Jonas 4, 2. Um Deus tão cheio de graça tão cheio de misericórdia, talvez volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Verso 14 de Joel 2. Queridos, observe como Joel se preocupava com o povo. Se preocupava que o povo voltasse a ofertar para levar ao Senhor não somente alimento sobre a mesa, mas o próprio coração. O profeta de Deus não está preocupado com o que ia entrar nos cofres do templo em dinheiro. E eu já falei aqui sobre a prática do dízimo na época dos judeus do Velho Testamento e do tempo atual. Às vezes a gente acha que o dízimo não é para hoje. Queridos, o judeu de hoje e o judeu cristão de hoje é fiel nos seus dízimos. Não é apenas um ato de vontade, é um ato de obediência, de temor a Deus, de cuidado e de testemunho. Agora, para que o Senhor pudesse voltar atrás à medida do arrependimento do povo, para que o Senhor pudesse abençoá-los, primeiro o povo deveria reunir a congregação. O povo deveria se ajuntar e então eles tinham que se voltar para o Senhor. Versos 15 a 17. E o texto diz assim: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Queridos, a palavra de Joel aqui é maravilhosa. Ele conclama até os recém-casados. A prática judaica determina que os recém-casados não saem para nada, nem para trabalhar. Eles são guardados pela família. Um ano de lua de mel, que coisa gloriosa. Já pensou, Wagner? Um ano de lua de mel com a Betânia, pago pela empresa e pela família, é claro, né? Só para você desfrutar a alegria do casamento. Já pensou, Marcelo? Um ano de lua de mel é como estar no Caribe. Paulo vai todo mês para o Caribe, ele não precisaria disso. Mas você talvez nunca tenha experimentado isso. Pois é, os recém-casados lá em Israel desfrutam isso. Mas o profeta diz: até os recém-casados deixem os seus aposentos. Todos venham para a presença de Deus, para a presença do Senhor. E aí a oração dos sacerdotes: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o seu Deus? O profeta, queridos, deu-lhes uma oração para fazer. E precisava ser apresentada diante do Altíssimo. Essa oração declarava dois motivos claros pelos quais Deus poderia livrá-los. Primeiro, os privilégios de Israel dentro da aliança, como herança de Deus. E segundo, a glória do nome de Deus diante das outras nações. Dois motivos implícitos na oração do verso de número 17. Final do verso 17, a parte B. Moisés, queridos, orou esses mesmos argumentos quando suplicou pelo povo. Êxodo 32, 11 a 13, 33, 12 a 23. Sem dúvida, os judeus eram o tesouro particular e peculiar de Jeová. Eram a herança do Altíssimo. E aí nós podemos ver Êxodo 15, 17, Êxodo 19, 5 e 6, Salmo 94, 5, Jeremias, 2, 7 e 12, de 7 a 9. Textos que afirmam exatamente isso, que aquele povo era especial. Eles eram tesouro peculiar, eles eram herança. Foi a Israel que ele deu suas leis, foi a Israel que ele deu a aliança, foi a Israel que ele deu o templo e o sacerdócio, foi a Israel que ele deu a terra especial e a promessa de que iriam abençoar o mundo inteiro. E no auge dos tempos, quando vem o prometido, Israel se volta para outro lado, rejeita Jesus, E por causa disso, o evangelho que veio a eles, a boa nova, Jesus é levado aos gentios. Ministério do apóstolo Paulo. Por causa do coração de Paulo e da ação do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje. Somos o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Foi de Israel que veio a palavra de Deus em sua forma escrita. E foi de Israel que veio o Redentor, o Resgatador, o nosso Resgatador. Israel foi chamado para dar testemunho a outras nações, queridos, de que seu Deus era o único Deus. E no momento em que eles tinham tão prometido Messias, eles não quiseram fazer. E quando puderam no Velho Testamento, eles se prostituíram com outros deuses. Prostituição no Velho Testamento está associada à infidelidade diante de Deus. O povo se prostituiu diante de Deus adorando a outros deuses. Era preciso que a nação escolhesse entre o reavivamento, ou seja, colocar tudo em ordem com Deus, ou a repreensão. Tomar de Deus a glória que lhe era devida servindo a outros deuses. Confessar o nome de Baal e de tantos outros e não o nome de Jeová. Hoje, queridos, nós temos diante de nós a mesma escolha. Já conhecemos o texto bíblico que diz: escolham vocês a quem vão servir. Lá atrás, no Velho Testamento, eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Infelizmente, há poucos homens de Deus que fazem assim. Tomam as rédeas como sacerdotes do lar e dizem: eu e a minha casa serviremos. Mas quando meu filho estiver entediado, que ele possa ficar em casa, não tem problema não. Quando meu filho não quiser ir à escola dominical, ele fica em casa porque eu sou um pai bonzinho. Quando meu filho tiver dodói, eu não vou levar ele para a igreja não, ele fica em casa porque papai disse, é compreensivo. Mas quando chegarem as más companhias do colégio, não reclama. Porque o seu filho está falando palavrão, porque o seu filho descobriu sobre sexualidade, porque alguém ofereceu droga para o seu filho. Temos muitos maridos que são péssimos sacerdotes, porque não zelam pela sua esposa. Uma coisa que eu gosto de ouvir há 36, 37 anos em julho, é que a minha mulher está bonita. Como está bonita sua mulher? Oh, meu Deus do céu. E aí eu já vou, claro, eu cuido bem dela, é lógico, a responsabilidade é minha, sou eu que cuido dela. Eu invisto nela com as roupas, eu invisto nela com o cabelo. Essa semana ela tomou uma decisão radical, não ia fazer mais luzes. E eu dei glória a Deus porque ela está linda de cabelo grisalho. Ela está linda de cabelo grisalho. Mas sou eu que incentivo o cabelo grisalho, sou eu que incentivo a roupa comprida, a saia não alta, sou eu que e assim vai, né? O marido que tem que cuidar dessas coisas, porque se deixar, perde, né? Aí abusa. Marcelo, cuida da tua, porque não vai dar um trabalho lascado, Marcelo. Bruno, olha para tua, Bruno. Eu vou ficar aqui dizendo o nome tudo quanto é marido. Queridos, nós temos sido péssimos maridos, péssimos pais. Se o meu filho aprender a ver a igreja durante a infância e a adolescência, a palavra não é mentirosa. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra viva, diz o autor aos Hebreus. Somos o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, sim, mas isso não pode ser apenas um título. Não, não pode ser um slogan. Não. De um título ou de um slogan nós temos orgulho. Nossa igreja é conhecida como, mais que igreja, uma família. Alguém aqui lembra ou sabe quem foi que sugeriu esse slogan? Talvez quem sugeriu nem lembre mais. Foi a Raquel, numa reunião de liderança ali no fundo. Pouco tempo depois que eu cheguei, propus à igreja ter um slogan que traduzisse aquilo que nós queríamos para ela. E a Raquel deu a ideia, depois de muita gente falar, mais que igreja, uma família. Porque a minha ideia, o meu sentimento era de família, de igreja a família. Você nem lembrava mais disso, né, Raquel? Pois é, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Mas eu não tenho que ter orgulho do slogan. Eu tenho que ter alegria nele por ser verdade na minha vida. O problema hoje, queridos, como ontem Israel, é pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado da dureza do coração, o pecado das palavras que eu só pronuncio quando estou em casa ou estou no trabalho, longe da família e dos olhos dos meus irmãos e do pastor, o pecado que os meus olhos me levam a praticar quando eu vejo coisas pela segunda vez, porque o primeiro olhar não é pecado, o segundo olhar acaba sendo pecado, porque o meu coração se inclina para aquilo, eu me vejo atraído e me volto para aquela coisa e aí eu peco. E você pode imaginar quantas coisas fazem pecado na sua vida só pelo seu olhar, ou pelo seu ouvido. É muito comum a gente tentar cantar uma canção e a maioria não conhece. Mas se alguém vier aqui cantar uma sertaneja, todo mundo canta junto. É uma coisa impressionante. Pecado é pecado, não importa o que seja. Alguns acham que pecado é só adultério. Não é, mentira também. Calúnia também é pecado. Fofoca é pecado. Pensamentos imorais é pecado. Visitar site pornográfico é pecado. Querem que eu continue? Eu vou longe. Eu não me calo, não. Omitir imposto é pecado. Mês de imposto de renda. É pecado omitir imposto. É pecado declarar dependente que não existe, porque não é seu dependente. É pecado pedir para o sujeito que fez o serviço aumentar um pouquinho a nota. Isso vai longe. É pecado olhar para a mulher do outro. Porque Jesus disse que quando eu olho, eu cobiço. E cobiço é pecado. É ganância, é também adultério. Jeová nos chama, queridos, a cada um de nós a escolher entre o reavivamento e a repreensão. E já diz o texto bíblico que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Deuteronômio capítulo 11, para chegar ao final. Deuteronômio 11, 26 a 29 e depois 31 até 26. Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, se rejeitarem os mandamentos que eu lhes dou, estou lhes dando hoje, e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o seu Deus, os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Verso 31, agora vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, o nosso Deus, está lhes dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje estou dando a vocês. Como a Bíblia é linda, como o profeta Joel, muito tempo depois, conclamava o povo a mesma coisa: avivamento, reavivamento, despertamento espiritual, voltar à luz do Novo Testamento, ao primeiro amor. Joel tinha tudo a ver com Josué 3:5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O mesmo Moisés em Êxodo 34:10. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Esse é o registro do servo. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa e eu, o Senhor, farei. Queridos, lembram-se do texto que nós abrimos a palavra, o texto de Joel? Vale recordar, se você ainda não se lembra, ou já não se lembra mais. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Não com festa, Deus não quer festa. Sacrifícios tolos, desses ele não precisa. O que ele quer está bem claro. E eu fecho a palavra dessa noite com o texto de Êxodo 34, 20. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele disse isso a Israel. E hoje nós somos Israel de Deus. Ninguém compareça diante de mim ou perante mim de mãos vazias. Como é que estão as suas mãos, meu irmão? Como é que estão as mãos daqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook? Como estão as nossas mãos? Talvez as nossas mãos acalentem apenas o que é pecado. E certamente, a Bíblia já diz, a Escritura já afirma que os nossos pés se apressam para o mal. Sempre se apressam para o mal. Os nossos ouvidos estão sempre atentos para a voz que não vem de Deus. Os nossos olhos correm rapidamente para o que não é Deus. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. É claro, havia um contexto? Sim. Mas esse texto é transcendente. Chega aos nossos dias e valerá até a volta de Jesus Cristo. O que há nas suas mãos? Que ofertas você tem nas suas mãos para entregar no altar de Deus? Eu quero deixar essa pergunta com você, meu irmão. Deus quer muito mais de você do que apenas o seu tempo de um domingo às 6 horas da tarde até às 7, 7:30, 7:40, porque são 7:40 agora, 8 horas que seja. O Senhor não quer as suas 2 horas de culto. Deus quer o seu coração. O seu dízimo é fruto de um coração agradecido e obediente. Os seus dons investidos no reino, colocados no altar, declaram a fidelidade e a obediência ao Senhor. A sua confissão de pecados de todos os dias, e a grande maioria dos crentes não sabe o que é confissão de pecados, a sua confissão de pecados de todos os dias permitirá que o Senhor decida não repreender, mas derramar graça, derramar misericórdia, ser compassivo, ser bondoso. Você quer as bênçãos de Deus, então primeiro viva os mandamentos do Senhor. Você quer celebrar a glória de Deus, então primeiro celebre a lei de Deus. Ah, queridos, é tão fácil, é tão simples. Sabe, eu fico pensando numa verdade. O dia que cada crente em Cristo Jesus, cada servo, cada discípulo, fizer dessa maneira, se ajuntando numa congregação, numa assembleia solene e santa, glorificando a Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo e chorando diante dele, nenhum pastor precisará fazer apelo, porque a cada semana você vai trazer, cada servo de Deus vai trazer os seus molhos, os frutos da semana, para colocar no altar. Esse eu ganhei para Cristo essa semana, a esse eu testemunhei e ficou tão curioso que quis vir à igreja ouvir mais da palavra. Esse, e o pastor terá apenas que apacentar o rebanho, alimentar esse rebanho, batizar essas almas, levá-las à graça que você apresentou para elas. É simples. Mas infelizmente nós vivemos a geração do 007. Eu já tenho brincado com isso tantas vezes, dos agentes secretos de Deus, daqueles que não são conhecidos para o grande público, porque estão sempre disfarçados. Eu gosto de uma série chamada Missão Impossível, e lá o Hunter, se não me falha a memória, esse é o nome dele na Missão Impossível, Hunter, é isso mesmo? Ah, obrigado, meu assessor, para assuntos de filmagem. Lá o Hunter é hábil na maquiagem e ele se disfarça com habilidade. Ele tem um aparelhinho que põe na garganta que muda a voz dele para se tornar igual à voz daquele que ele está se mascarando. Queridos, tem tanto crente fantasiado de cristão, tem tanta gente falando como cristão, tem tanta gente andando aí por fora como cristão, mas só Deus sonda o coração. Eu não posso dizer quem é e quem não é. Deus sonda o coração, Deus prova, esquadrinha e no momento certo repreende. Jesus chamou esse povo de sepulcro caiado, lindo por fora e podre por dentro, mas só ele pode julgar e dizer quem é sepulcro caiado e quem não é. Isso vai acontecer no dia do juízo, quando for tarde demais, quando o pastor separar do rebanho, como aquele que tira bodes de um lado para ovelhas do outro. Todo mundo sabe disso. O pastor só está dizendo em uma novidade. Então por que não mudou ainda? Nenhum pregador será ouvido dos púlpitos da igreja se não houver mudança, se não houver quebrantamento, confissão de pecados à medida do arrependimento. choro, lamento e jejum verdadeiro. Jejum é para batista? É. Jejum é para cristão? É. Jejum é para hoje? É. Desde que seja nos moldes bíblicos? É. O que o Espírito tinha para dizer, eu já disse, como boca do Espírito Santo de Deus. Agora cabe a mim, e veja, eu estou fazendo como Moisés aqui, cabe a mim fazer a minha parte e trabalhar para que você faça a sua. Não seja apenas um carona no corpo de Cristo que é a igreja. Essa noite tivemos o privilégio de receber mais um membro, uma irmã amada, que vai dar seu dom, seu talento, sua habilidade para o serviço do Senhor aqui na Betel, agora como parte da família. E você, meu irmão? E você, meu amado? Que muitas vezes está sapeando por onde não devia na internet, que nem sempre diz a verdade para as pessoas que lidam com você, que nem sempre se despe da fantasia de agente secreto para mostrar ao mundo quem você é de verdade, lá no trabalho, na escola, na família. E eu gosto de dizer que na família ninguém tem máscara. Ninguém tem máscara. Todo mundo é o que é. Certa vez um filhinho chegou perto do pastor, junto com o papai, e enquanto o papai conversava com o pastor, o filhinho ficava olhando para os dois, olhando. Você conhece essa história? Ele olhava, olhava. Até que num dado momento ele parou de olhar para o pastor e ficou só olhando para o pai. Porque a conversa estava interessante, mas estava estranha. E ele olhava, olhava, olhava. Aí o pastor ficou curioso e perguntou: por que você está olhando tanto para o seu pai? Eu estou olhando para ver se é meu pai mesmo, pastor. Por quê? Porque o que ele fala aqui, ele não fala lá em casa. As palavras que ele está dizendo para o senhor, ele não diz para minha mãe. Ele não diz para mim ou para os meus irmãos: eu quero um papai assim. Eu quero um papai assim. Deus tenha misericórdia de nós e faça seu rosto resplandecer sobre nós. Que Ele sobre nós levante a sua luz, a luz do seu rosto, e nos dê verdadeira paz. E paz, queridos, é a ausência de culpa diante de Deus. Que seja assim. E se você não confessou Jesus como seu Salvador, está na hora de fazer. Está na hora de aceitar Jesus publicamente, de ser batizado em nome de Jesus. Se você não tomou uma decisão de ser membro da igreja, está na hora de fazer. De fazer parte da família, de ser pastoreado. Esses dias eu fiquei muito, muito machucado, porque eu tive que chorar a tristeza de uma ovelha que foi embora, porque ela não quis ser pastoreada. A minha ovelha não quis ser pastoreada. Todos os que eu recebo, eu costumo dizer a mesma coisa. E digo para Priscila agora: deixe-se pastorear. E eu serei seu pastor. Como foi difícil. Por isso, como Moisés, eu clamo: se o Senhor se agrada de mim, tem misericórdia desse povo obstinado. E trata com teu espírito. Eu faço isso todas as madrugadas, queridos. Eu demoro para dormir. O Benito é fácil. Virem, apaga. Eu não. Fico 1 a 2 horas para dormir. E eu aprendi que naquele tempo é o melhor que eu posso fazer. Orar. E eu oro por cada pessoa. Eu tenho orado por cada família. Mas as minhas orações não farão diferença se você não ouvir a voz do profeta Joel e levantar um jejum santo, prantear, lamentar e confessar os seus pecados, santificando-se diante do Senhor, para que então Ele faça maravilhas na sua casa, na sua vida e na sua igreja.